Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 28 de setembro de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto de pesquisa que desenvolveu um método que utiliza a inteligência artificial para diagnosticar leishmaniose. O estudo propõe um procedimento mais rápido, mais barato e com maior eficiência na detecção da doença. O coordenador do trabalho, o professor Cícero Sena, do Instituto de Física da UFMS, é quem conversa conosco sobre o assunto. Bom dia, professor Cícero. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado pelo convite. O prazer é meu, sempre é muito bom, muito positivo a gente poder falar um pouquinho da pesquisa, do trabalho que a gente desenvolve.
O professor Cícero é graduado em Física e doutor em Ciência dos Materiais. Atualmente é professor adjunto do Instituto de Física da UFMS e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais. Professor, para iniciar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse primeiramente o que é a leishmaniose, especificamente a leishmaniose em cães, né, que é o foco desse estudo. Explica para a gente.
A leishmaniose ela é considerada como sendo uma doença negligenciada pela OMS. Né? Ela é provocada por um protozoário. Esse protozoário ele acaba atacando o sistema imune do cachorro, fragilizando bastante o animal. E os cães eles são os principais hospedeiros, né, de protozoário dessa doença para transmissão para os seres humanos. Né? Então, é uma doença bastante complicada, que tem que ser tratada com bastante cuidado. Inclusive, até algum tempo atrás, a política pública de contenção da doença era o sacrifício de cães infectados. Né? Agora não, agora é possível você entrar no tratamento desses animais, mas ela continua sendo uma doença que afeta basicamente países pobres, ela está presente ao redor do mundo, E o controle dessa doença, o tratamento dessa doença, é muito importante que você faça um teste que seja bastante preciso, o quanto antes, para que você tenha sucesso durante o tratamento.
E, professor, como que surgiu a ideia do método que utiliza a inteligência artificial para poder diagnosticar essa doença, né, a leishmaniose?
Bem, essa é uma história relativamente longa, né? Ela envolve várias etapas, porque foi um processo de planejamento de um projeto de pesquisa, mas a motivação inicial foi que eu adotei uma cachorrinha do centro de zoonoses, ela veio bastante fragilizada, e quando a gente foi com ela para o veterinário para tentar entender o que estava acontecendo com ela, o diagnóstico inicial, né, que é aquele diagnóstico de chão de clínica, que a pessoa olha para o hemograma da cachorra e olha os sintomas e aí tenta inferir qual é a doença, ele foi bastante confuso, foi bastante abrangente, né? Houve a possibilidade também de outras doenças, que é a babesiose e a cinomose. Daí, então, eu fiquei bastante perplexo por entender que nós estamos num estágio de tecnologia muito avançada, de ciência muito avançada, e ainda estamos patinando para fazer o diagnóstico de uma doença que já está aí há muitos anos perturbando, né? E eu falei, será que não conseguiríamos, né, fazer um método um pouco mais rápido e mais preciso para isso? Inicialmente, né, da formação que eu tenho, eu me lembrei muito de colegas, pesquisadores que trabalham com biosensores. Né? E eu fui tentar pesquisar o que era essa doença inicialmente, pesquisar quais eram os métodos de diagnóstico, e eu percebi que havia limitações dos dois lados, tanto nos de biosensores, que são caros para serem produzidos, são caros para serem estudados, né, demanda um investimento razoável, a gente não tinha investimento na época, e os testes tradicionais preconizados, eles tinham problema, o ELISA, por exemplo, ele tinha muito problema de reação cruzada com a tripanossomíase, né. Então, eu falei assim, pô, então a gente precisa pensar numa nova maneira de fazer isso daí. Então, discutindo com alguns colegas, eu fui de encontro com alguns veterinários da UFMS conversar para entender um pouquinho mais da doença, entender como que ela se comporta no organismo, e me veio a ideia de utilizar uma técnica, que é uma técnica que, de espectroscopia ótica, onde você incide luz na amostra, você incide luz no biofluido, no sangue do animal, e a resposta dessa interação da luz com o biofluido, ela te dá meio que uma impressão digital, ela denuncia ali quais são as moléculas que estão presentes. E a minha ideia inicial era que, de repente, eu poderia detectar algum bioindicador, algum marcador da doença, né? Não foi possível fazer isso em primeiro momento, olhando apenas para o espectro, olhando apenas para o resultado dessa interação. Daí, então, eu procurei um colega que ele trabalha com inteligência artificial, ele falou assim, ó, a olho nu é complicado de você fazer essa identificação, mas o computador, né, a inteligência artificial, ela pode ir atrás de algum padrão, conseguir identificar esse padrão e utilizar isso para predizer novas amostras, para pegar novas amostras e classificar elas, diagnosticar elas como sendo infectadas ou não infectadas pela doença. Então, basicamente, o caminho foi esse, né? O fator motivacional foi uma experiência pessoal que eu passei. E aí, no processo de pesquisa, a gente vai conversando com os colegas, vai investigando, vai estudando, e a gente foi montando essa proposta.
E, professora, para a gente entender um pouquinho mais esse processo, qual que é a diferença desse método com o que já é utilizado e conhecido no mercado, né? O que que esse novo método que utiliza a inteligência artificial traz de diferente, né? Qual que é o diferencial dele?
Olha, eu particularmente eu fiquei bastante surpreendido, porque como eu venho das ciências dos materiais, em geral, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é trabalhar com biossensores, como eu havia dito. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com sensores de língua eletrônica e eu sei o quão trabalhoso é você produzir um biossensor. E, em geral, esses biossensores, eles utilizam proteínas ou eles utilizam alguma parte do DNA para ser a parte que é sensitiva, que é sensuativa a alguma coisa que você queira detectar. E aí tem toda a parte de coleta de dados, de análise de dados e etc e tal. E isso é pensando do ponto de vista de pesquisa. Pensando do ponto de vista que já se usa hoje, você tem basicamente dois testes, né? Um teste que é o teste ELISA, que basicamente você teria moléculas biológicas assentadas sobre um substrato e essas moléculas, ao reagir com a sua amostra, ela te indicaria um positivo ou um negativo. E você tem também uma análise que é o do PCR, que é um análogo que o pessoal está fazendo agora para o COVID, aí, onde é extraído uma amostra biológica, dali eles vão replicar um DNA e vão identificar esse DNA, vão medir esse DNA para saber se está associado à doença ou não. Então, assim, são processos que demandam tempo de laboratório, demandam um preparo grande do operador, demandam uso de reagentes químicos, então acaba ficando oneroso, né? O pessoal deve ter visto os testes de COVID, teste rápido de COVID, foram perdidos, né? Porque venceu, então esses testes eles têm um prazo de validade. E aqui não, aqui o que a gente tem é um equipamento que incide uma luz e mede a resposta da luz, né? Da interação da luz com essa nossa amostra, né? O equipamento é um equipamento bastante robusto. É um equipamento que é o nosso, é um equipamento de pesquisa, é um equipamento que inicialmente ele é caro para você adquirir, mas ele vai conseguir trabalhar aí por 10 mil horas sem nenhum tipo de manutenção. Então, o custo por amostra, no final das contas, ele fica muito baixo, né? Porque uma medida dessa leva aí menos de 5 minutos para ser coletado. E aí, qual que é a vantagem? Você pega esse dado, você não precisou fazer manipulação de amostra, você não precisou utilizar químicos, você não. Então, assim, você foi lá, pegou a amostra, colocou no aparelho, retirou a medida, e essa medida vai agora para um software que, no caso, você pode desenvolver uma interface amigável, uma interface bacana, como se fosse um aplicativo de celular para a pessoa trabalhar. E esse software faz toda a análise matemática, toda a análise estatística que é complexa, que é não dá para a gente fazer no papel e caneta, e te dá a resposta final. Então, eu acho que esse é o diferencial. O diferencial é a agilidade no tratamento, no tratamento da amostra, na coleta do dado, na análise do dado e na resposta. Então é muito ágil, é rápido, é simples e no final das contas, quando você faz toda a contabilidade do processo, é muito barato, é muito acessível.
E para todo esse processo, professor, tem um envolvimento, então, como você mencionou, que você chamou seus colegas, né? Tem a colaboração, então, de pesquisadores de diversas áreas para trabalhar com esse método. Então, que áreas são essas, né? E como o estudo tem sido desenvolvido com esses pesquisadores?
Pois eu sou graduado, né, eu sou licenciado em Física e o meu doutorado é em Ciências Materiais. Então, você imagina que de imunologia, de amostras biológicas, eu não entendo muito, não tive essa oportunidade durante a minha formação. Então, eu fui atrás de biólogos, né, pessoal da biologia que trabalha com essa parte de imuno, e fui atrás do pessoal da veterinária que trabalha também com essa parte, né, de diagnóstico de doenças, especificamente com leishmaniose. E na física também tem um colega que trabalha com essa parte de inteligência artificial, né, que tinha mais experiência que eu na época. Então, a gente se juntou, né, para poder trocar ideia, para poder debater, ver quais são as possibilidades, cercar todos os problemas, fazer o planejamento experimental, para fazer um estudo muito bem consolidado, muito certinho, para que não tivesse falhas metodológicas ou protocolares, né? Então, a gente teve todo esse cuidado de juntar o conhecimento de várias áreas, né? Então, é realmente um estudo que é interdisciplinar, né? Então, assim, são várias pessoas meio que adentrando nas fronteiras do conhecimento da outra para poder fazer sua contribuição, cada uma com o seu know-how. E essa foi a parte que me deixou bastante feliz, bastante empolgado, porque essa interação com as outras áreas é muito rica, é muito profícua, você aprende muito, então é bem interessante mesmo. Então, se não fosse esse tipo de interação, não teria sido possível fazer sozinho, né? Então, não teria como desenvolver esse projeto sozinho. Então, eu agradeço muito a todos os pesquisadores, todos os cientistas que estiveram envolvidos e colaboraram diretamente para o desenvolvimento desse trabalho.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Cícero Sena sobre um projeto de pesquisa que desenvolveu um método que utiliza a inteligência artificial para diagnosticar leishmaniose. Agora, professor, esse método que foi elaborado no sentido, ele já foi finalizado, ele pode ser utilizado no mercado já, ou a pesquisa, ela foi realizada apenas para testes, né? Como que funciona? Como que está isso para vocês?
Tá, funciona assim, ó. Esse método de diagnóstico, para que ele possa ser possível, a aprendizagem de máquina, o computador, ele precisa elaborar um modelo de predição. Para ele elaborar um modelo de predição, ele precisa de dados, né? O que são os dados? Os dados são os animais que nós estudamos, que estava lá no biobanco da FAMES. Então, nós construímos um banco de dados e o computador desenvolveu um modelo de predição. Então, agora, qualquer nova amostra que chegar, é possível fazer a predição dessa amostra baseada nos dados que nós já temos. Então, seria possível, sim, implementar, seria possível desenvolver um software de interface amigável, um aparelho dedicado para isso, daria para fazer, sim. Pensando no diagnóstico de leishmaniose em cães, né? Isso é possível fazer. Se você pegar qualquer outra doença, ela vai passar por esse mesmo estágio, por esse mesmo planejamento. A gente vai precisar ir atrás de amostras muito bem caracterizadas, muito bem estabelecidas, montar esse conjunto de dados, fazer os testes computacionais e aí sair com um modelo de predição. Então, dá para fazer, é possível fazer, é possível implementar, seria possível, sei lá, sentar e fazer um modelo comercial que você venda isso para pet shops, para veterinários, etc. e tal. O gargalo que fica, na verdade, eu acho que é o investimento e o pessoal capacitado para fazer isso, né? Que a gente não tem essa infraestrutura e não tem esse investimento ainda, né? E uma coisa que é importante ressaltar é o seguinte: nós utilizamos um equipamento que está disponível hoje na UFMS, né, já estava disponível aí anteriormente, então a gente aproveitou a infraestrutura que tinha. Mas é possível, por exemplo, você desenvolver essa mesma metodologia utilizando equipamentos que são mais acessíveis, são mais baratos, são mais robustos, dá para você ir para campo, dá para você ir para carregar dentro da mochila, entendeu? Então dá para melhorar ainda. Do jeito que está, dá para se utilizar, dá para se oferecer o serviço, por exemplo, né? Se houvesse uma infraestrutura para isso, a gente não consegue fazer isso ainda, mas se fosse uma empresa, daria para oferecer o serviço e daria ainda para melhorar ainda mais o método do diagnóstico, reduzindo custos, né? Utilizando equipamentos mais baratos, mais robustos, com custo reduzido.
E, professor, o que vocês puderam identificar de mais inovador nesse trabalho?
Bom, eu considero que são duas coisas, né? Uma das coisas é essa praticidade no diagnóstico, o potencial que isso tem para ser empregado, para ser utilizado em outras doenças, e uma certa compreensão de que, porque do ponto de vista científico, o que a gente está analisando são modos vibracionais moleculares de toda a composição do soro sanguíneo, certo? E de alguma forma, mesmo que o meu antígeno, ou o meu anticorpo, ou até mesmo o meu protozoário não esteja presente dentro dessa minha composição ali, existe alguma perturbação ali dentro que ainda não está clara para a gente está tentando entender o que está acontecendo, né? É um projeto de pesquisa um pouco longo, mas existe alguma modificação nessa assinatura, né, de todo mundo que está ali dentro em função da infecção, em função da doença. Então a gente está caminhando para tentar entender melhor como que essa alteração nos modos vibracionais que o computador, que o modelo de predição conseguiu identificar e usar muito bem para classificar essas amostras, para fazer o diagnóstico, como que isso acontece, como que isso funciona e por que que funciona. Tá? Então eu acho que são duas coisas bastante interessantes do ponto de vista científico e do ponto de vista tecnológico. Porque veja, se é um método que é muito rápido, muito simples de ser utilizado, imagine só se a gente empregasse esse método, se a gente conseguisse, obviamente seria uma demanda enorme de tempo de pesquisa, de tempo de pessoal, de investimento, mas imagine se todas as doenças pudessem ser diagnosticadas dessa maneira e pudessem ser, como que eu posso dizer, montar um banco de dados de tudo isso para o computador tomar as decisões. Então, você imagina, sei lá, eu fico vislumbrando o futuro, né? Imagina que no futuro você chega num postinho de saúde, você chega lá, você colhe um pingo de sangue do seu dedo, igual faz o teste de diabetes lá naqueles aparelhinhos, você coloca lá e o computador vai buscar por padrões das potenciais doenças que você poderia ter e depois você vai já para o teste que é padrão ouro, que é preconizado, né? Então, assim, para uma triagem inicial, isso seria muito rápido, né? E aí você tiraria a responsabilidade, por exemplo, de tentar investigar a doença baseada em sintomas, que às vezes são confusos, né? Alguma coisa desse tipo.
Maravilha. E, professor, falando ainda em inovação e destaque também, a pesquisa ela foi capa de um importante periódico científico, né? O que isso representa para vocês?
Sim, nós fizemos uma proposta para o journal que a gente publicou esse artigo, de que essa pesquisa ela fosse apresentada como sendo capa da revista, né? Foi aprovado, a ideia é que ela saia na edição de novembro, no volume 11, e isso representa, isso tem a ver com a avaliação do corpo editorial em relação à qualidade da pesquisa que foi desenvolvida, a importância da qualidade da pesquisa, né? Então, por isso que eles jogam isso para a capa, para falar, olha, é esse tipo de coisa aqui que esse journal está apresentando, está fazendo. Então, a gente fica bastante feliz com esse reconhecimento. E a outra coisa é que você dá uma visibilidade maior ao trabalho que está sendo desenvolvido, né? À instituição que está por trás desse trabalho, ao FMS. Então, para a gente é uma satisfação muito, muito grande.
Para a gente finalizar a nossa entrevista, professor, esse estudo iniciado com um diagnóstico de leishmaniose também pode ser utilizado como referência para outras pesquisas?
Exato, como eu havia comentado anteriormente, a gente pode expandir esse estudo para inicialmente qualquer tipo de doença. Eventualmente, nós encontraremos situações onde não é possível empregar esse método, mas nós acreditamos que é possível você expandir isso para outras doenças. Então, agora, especificamente tratando de leishmaniose, nós estamos com uma parceria com a professora Carla Arruda, do INBIO, e com a Ana Maria Paniago, da FAMED, para fazer o diagnóstico em humanos, né? Então, nós vamos tentar aplicar esse método agora, analisando o soro sanguíneo em humanos. Isso facilitaria bastante. Mas nós já tivemos várias outras propostas que, infelizmente, não foram executadas por falta de investimento, por falta de pessoal para trabalhar em cima. Por exemplo, para diagnóstico de tuberculose, para tentar identificar tuberculose latente, né, para malária. E agora a gente está fazendo uma aproximação muito proveitosa, eu estou gostando muito de trabalhar com o pessoal da veterinária por causa das demandas que tem do agronegócio, né, na identificação de algumas doenças que afetam os bovinos e os equídeos. Então, a gente vai trabalhar agora nessa vertente, utilizando essa metodologia, esses processos de investigação que a gente aplicou nesse trabalho. Então, é possível que nos próximos anos aí nós tenhamos novos métodos diagnósticos para uma série de outras doenças, tanto em humano quanto em animal.
Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Cícero Sena sobre um projeto de pesquisa que desenvolveu um método que utiliza a inteligência artificial para diagnosticar leishmaniose. Professor Cícero, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço, fico à disposição para quem tiver mais curiosidades, para quem tiver mais perguntas, né? Se for possível, eu gostaria de deixar o meu e-mail, né? O meu e-mail é cicero.sena@ufms.br. É o Sena com C em um N só. Então, quem quiser, tiver qualquer dúvida, tiver qualquer pergunta, quiser conhecer o laboratório, quiser debater alguma ideia, a gente está aberto à colaboração. Então, é um prazer enorme a gente fazer esse tipo de trabalho e uma felicidade também. A gente gosta muito de pegar esses problemas que inicialmente parecem insolúveis e sair com propostas para testar hipóteses que possam dar respostas interessantes para a gente.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão em Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de João Soares. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.